cidade, mais ou menos a mesma coisa. A gente, quando tinha que fazer anúncios, então a gente ia para o laboratório da Faculdade de Publicidade, que foi outro curso que eu fiz, e a gente trabalhava lá com CorelDRAW e com Photoshop para fazer anúncio, para fazer edição de imagens. E eu quero trazer essa reflexão aqui porque o uso da edição de imagens, um dos desafios é, quando eu faço isso, que a gente viu esses exemplos aqui de distorção, eu puxo a metáfora para o compromisso com a informação. O quanto a gente está maquiando do conteúdo, quanto a gente está trazendo esse conteúdo de maneira deturpada. Né? E outra reflexão é pensar diferente do mercado. A gente tem a formação das pessoas no mercado sempre voltadas a esses softwares proprietários, no caso da publicidade, ao Photoshop, ao CorelDRAW, ao Illustrator, edição de imagens, você tem o Adobe Premiere, por exemplo, o Final Cut. Você vai para diagramação, você tem o InDesign. Então, um dos desafios é pensar diferente do mercado e ir atrás dos software livres. No uso dessa imagem aqui é bastante apropriado, uma dica que eu recebi hoje, para a gente falar também de um trabalho do SERPRO, que é o tratamento de equidade de gênero e raça, que a gente também defende no SERPRO, que é a não exploração da imagem da mulher e também oportunidades iguais nos ambientes de trabalho. Então, aqui tem muita informação política, digamos assim, que a gente pode tratar no trabalho da comunicação social. E, para falar também disso, o trabalho da comunicação social que a gente vem desenvolvendo é sempre pensar forma atrelada a conteúdo. É sempre atrelar palavra e imagem. Né? Às vezes as pessoas dizem, uma imagem vale mais do que mil palavras. É sensacional quando você tem imagem e palavra associadas, levando comunicação, produzindo compartilhamento de conhecimento. Até para dar um exemplo contrário, tem um outdoor que foi premiado lá em Salvador, que é de onde eu originalmente sou, hoje eu trabalho na sede em Brasília, do SERPRO, que a campanha do outdoor, em Salvador é muito permeada de outdoor, era outdoor, sem querer você já leu, fundo branco, texto preto. É isso. Então não precisou de imagem, só palavras. Também teve um efeito formidável. Então a gente, com o desafio da comunicação social do SERPRO, foi justamente atrelar forma e conteúdo, palavra e imagem, pensando diferente do mercado, com compromisso com informação de qualidade, tanto para os vários públicos que o SERPRO trabalha, o nosso público interno e o público externo. Então, a coordenação de comunicação social, esse organograma, vocês não precisam, a ideia não é fazer uma apresentação de como a gente está organizado lá, nem perder muito tempo com isso, mas a gente tem uma coordenação, um departamento que é de eventos e publicidade, um outro que é de jornalismo e assessoria de imprensa. A gente tem uma divisão no Rio de Janeiro, uma divisão em São Paulo. Em outras quatro cidades, a gente tem um representante de comunicação do SERPRO. Essas outras quatro cidades são Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis e aqui Porto Alegre. Então, nessas oito cidades que eu falei, a gente tem um representante de comunicação, enquanto que em Brasília, onde está a coordenação, e em São Paulo e no Rio, a gente tem uma divisão. E aí a gente trabalha sempre de maneira integrada. Esse é um dos diferenciais. Se você for ao Senado hoje, você vai no lugar que é a agência Senado. Você vai em outro que é a TV Senado, você vai em outro que é Relações Públicas do Senado. No SERPRO, a coordenação está integrada, esses processos que a gente trabalha ali, o jornalismo institucional, a assessoria de imprensa, as relações públicas, a publicidade também institucional e a gestão de sites que a gente faz na empresa. Bom, a decisão do software livre. Quando eu cheguei no SERPRO, eu não conhecia quase nada de ferramentas livres, nem conhecia esse debate que existia sobre software livre. E no primeiro dia que eu cheguei, tomei aqui o Linux, na época era o OpenOffice, né? Hoje é o LibreOffice, e vamos trabalhar. E aí não tinha muito uma lógica de ferramentas para a parte de design e tal, a gente usava os de mercado mesmo. Mas aí tem uma política do governo federal que diz que software livre é recurso estratégico, do programa de governo eletrônico, a ampliação do acesso à informação, prestação de contas, aumento da participação, o governo considera, e aí o SERPRO está atrelado a isso, alinhado a isso, que o software livre é um recurso estratégico para o alcance da implementação de um programa de governo eletrônico eficiente e efetivo. E o próprio SERPRO tem um programa SERPRO de software livre também, que já tinha diretrizes de implementação, disseminação, uso, fortalecimento do software livre dentro da empresa, mas também para o governo federal. Hoje, o presidente do SERPRO, ele coordena, por exemplo, o Comitê de Implementação do Software Livre do governo federal. Então, o SERPRO tem todo um alinhamento com o uso do software livre, com ferramentas de software livre. Então, assim, por que não? A gente não tem porquê a gente poderia ser um fator de resistência dentro da empresa. Não vamos usar software livre, porque no mercado, porque as pessoas são formadas usando esses sistemas, porque é assim que tem que ser e tal. Não foi essa a questão. Por exemplo, quando a gente decidiu usar uma capacitação de 10 horas com o Farid, que é um personagem conhecido aqui do mundo software livre, a gente capacitou a equipe nossa de programação visual, 5 pessoas, em GIMP, Inkscape. E vou passar aqui para vocês. Passa para a minha próxima. Então, aí a gente foi capacitar 10 horas aulas dos nossos programadores visuais. Então, o GIMP, Scribus, Inkscape, Blender, CineLayer. O Express e o Plone estão aqui porque eles são ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. O Plone para a gente fazer o CRM, o gerenciamento dos sites. E o Expresso, porque o e-mail do Serpro é um dos principais canais de comunicação interna que a gente tem. Então, a gente capacitou, nessa capacitação que eu falei, na verdade, no GIMP, no Scribus, no Inkscape. E aí a gente também tem profissionais que foram capacitados em Blender, outros em CineLayer, e a gente faz uso do Expresso e do Plone. Então, essas são as principais ferramentas de software livre que a gente usa hoje. Um primeiro desafio que a gente teve, né, claro que a comunicação do Serpro já é bastante... Ela tem um tempo de atuação já bastante grande na empresa. A empresa é de 1964. A gente já tinha assessores de comunicação naquela época. Depois foram criada a coordenação de comunicação. Mas em 2010, a gente teve a missão de implantar uma TV web 100% livre. E aí, foi aí que a gente começou a usar o CineLayer. Foi aí que a gente usou o Plone para desenvolver o site. Esse já é a segunda versão dele. E também com a ajuda do Assist, que é o... o serviço Serpro de transmissão de vídeo streaming livre também. A gente associou essas tecnologias livres e fizemos esse trabalho. Com isso também, tem a parte da conceituação do jornalismo. Então, a gente pegou, nessa segunda parte aqui, por exemplo, e fomos trabalhar jornalismo, educação e cidadania, criando editorias. E essa criação de editorias a gente fez para todos os veículos, para quase todos os veículos, né, porque alguns são bastante direcionados. A gente fez esse trabalho de direcionamento, de colocação de editorias, para que a gente possa orientar a pessoa qual é o assunto que ela quer consumir naquele momento. Um outro desafio também, logo no início, foi criar veículos de comunicação, e aqui eu estou falando quase que prioritariamente de comunicação interna, que... proporcionassem a comunicação no dia a dia para as pessoas de maneira eficiente. Então, um dos primeiros que a gente criou, a gente chama de primeira leitura, que é esse boletim diário que a gente forma aqui, e ele também assume as características de editorias. Ele tem lá editoria pessoas, responsabilidade social, educação, tem tecnologia que também não está aí, tem um informe parlamentar, e ele pode ser customizado para cada regional do Serpro. As 11 regionais do Serpro podem receber um boletim, se tiver informação naquele dia. O boletim é diário, ele sai todo dia, às 10 da manhã. Então, qualquer regional pode receber um customizado com informação daquela regional. E com a editoria. A gente trabalha editoria porque, antes, a gente acabava mandando um informe, um e-mail, para cada mensagem que a gente tinha no dia. Isso estou falando comunicação interna. Então, com isso, a gente fazia, vamos concentrar essa informação, vamos criar um horário de distribuição desse conteúdo, para a gente fidelizar mais a leitura. Né? E vamos colocar a editoria, porque ao colocar a editoria, a gente direciona o olhar. Não dá, a gente tinha uma perspectiva que todo mundo precisa saber de tudo, mas não dá. A pessoa que é da área administrativa, ela não vai se aprofundar nos conteúdos de tecnologia, ela não vai precisar ter total conhecimento de uma mudança de ferramenta de desenvolvimento de sistemas dentro do Serpro. Então, a editoria é justamente para que ela possa guiar o seu olhar para o conteúdo que a afeta mais diariamente. Esse boletim primeira leitura, então, ele foca no administrativo, no serviço, nas informações que geram mudança de comportamento dentro da empresa. Para ter uma comunicação direta com os gerentes, a gente, então, criou o Direto. Tem esse nome porque a diretoria, inclusive, antes, na siglazinha dentro da nossa empresa, era Direct, terminava no T. Então, ele é o Direto, ele vai direto, é o informe gerencial. E esse informe gerencial também foi criado para, uma vez por mês, ele ter orientações para o corpo gerencial das mudanças que têm que ser implementadas, dos trabalhos que têm que ser feitos com as suas equipes de orientação, tanto da área de pessoas, quanto tecnológica, quanto de gestão de maneira geral. Como a gente criou esse boletim, que sai às 10 da manhã, a gente tinha também um veículo ágil para situações emergentes durante o dia. Então, o que, é que a gente fez? Criou em tempo. Tem esse nome porque, justamente, aqui é problemas no fornecimento de água. Aconteceu aquele problema naquele momento que as pessoas precisam saber, em tempo. E todas essas ferramentas, que aqui principalmente de comunicação interna, elas foram, a gente pensou no layout delas, a gente atuou para que os nossos programadores visuais fizessem layout, porque antes a gente tinha um cenário que tinha bastante texto e tinha pouquíssima associação com imagem. Então a gente queria que o produto, o veículo, fosse, tivesse uma característica, além de um projeto editorial que a gente construiu para cada um deles, definindo a periodicidade, quais são os tipos de conteúdo, quem é editor responsável e tal, e como é que é o funcionamento e a distribuição dele. A gente também pensou no projeto visual de cada um. E aí a gente desenvolveu esses projetos visuais com software livre, principalmente Inkscape e GIMP, nesse caso aqui. E a gente também construiu uma revista virtual, que é GPS, que é gente.serpro, ela é uma revista voltada para o público interno. Ela é GPS, qualquer pessoa pode acessar de fora, é gps.serpro.gov.br. E a ideia era justamente levar assuntos que não são de trabalho, aquele assunto que não é do dia a dia, que a pessoa tem que criar comportamento, tem que atuar na empresa. Então, a gente foi pegar exemplos de pessoas que atuam como cidadãs, apoiando alguma instituição carente, aquelas que têm ação no meio ambiente. A gente foi buscar esses exemplos da pessoa fora da empresa para trazer alinhado às nossas políticas de responsabilidade social, às políticas de equidade de gênero que a gente tem na empresa. Terceiro grande desafio, então, depois foi pensar a Tema. A Tema é uma revista de 38 anos que a gente tem na empresa. Ela é uma revista bastante importante para nós. Ela é uma das primeiras revistas de tecnologia da informação do Brasil. Ela deu origem, inclusive, na sua primeira forma, ela deu origem a uma segunda revista que foi para o mundo privado e durou um período, que era Fatos e Dados. E essa Tema, ela era produzida com um contrato externo que uma empresa com jornalistas, diagramadores fazia, e a gente não tinha nem controle quais ferramentas eles utilizavam. A gente não chegava a cobrar isso no edital. Então, quando a gente assumiu o desafio de fazer a Tema toda dentro da empresa, ou seja, com os nossos jornalistas, com os nossos programadores visuais, com a nossa estrutura, nossa equipe de comunicação, a gente fez aquela capacitação para ir usar, potencialmente, sobremaneira, o Scribus, que é a ferramenta de diagramação que a gente utiliza. E aí, também aqui, houve também um olhar diferenciado para jornalismo e um olhar diferenciado para imagem. Então, a gente criou um projeto editorial para ela. Então, nesse projeto editorial, a gente incluiu colunas de opinião de gente do fora do SERPRO, de gente do SERPRO, aquele texto de opinião curto de uma página. A gente incorporou artigos, manteve os artigos técnicos que tem. A gente tem um encartezinho chamado Tematec. A gente criou sessões de arte digital, criamos sessão de memória, para resgatar a memória da informática pública brasileira, que tem a relação com o SERP. Então, a gente buscou sessões e formar um projeto editorial que trouxesse um conteúdo de interesse para o público externo do SERP, porque essa revista, ela é a nossa revista institucional que vai para o público externo. Ela vai para governo, ela vai para academia, ela vai para órgãos públicos, ela vai para bibliotecas públicas. Então, a ideia é levar o tema tecnologia da informação para o público externo. Então, aqui tem alguns exemplos de como a gente buscou fazer a diagramação também num projeto editorial, num projeto gráfico, associados de maneira a qualificar a informação, imagem e palavra. Pode passar. Mais um exemplo. E aí, assim, sempre casando o conteúdo do SERPRO, sim, conteúdo do SERPRO que a gente quer divulgar, mas com informação de valor para a sociedade. Então, o site do voluntariado da Copa, esse site, ele foi desenvolvido fora, mas ele está hospedado na estrutura do SERPRO, estrutura de segurança, estrutura que sustenta acessos simultâneos que eram necessários para esse site. Então, como os serviços do SERPRO comportam esse site lá, a gente valorizou isso, mas valorizou também o papel que esse portal tem. Porque a gente poderia adotar simplesmente e dizer assim, olha, esse site ele está hospedado na estrutura de centro de dados assim, o nível de segurança dele é esse, mas não. A gente também está buscando o benefício social, que no final das contas é a relevância do trabalho do SERP. É tecnologia? É. Mas que os serviços públicos sejam feitos de maneira moderna, de qualidade, que o cidadão seja atendido. E aí a gente também trouxe novidades de divulgação interna, inclusive externa também, a gente trabalha hoje esses conteúdos também em redes sociais, à medida da campanha que a gente utiliza, que são os que se chamam de email marketing, que a gente chama, mas é uma divulgação, e aí a gente na verdade usava prioritariamente texto, então o que a gente buscou, mais uma vez, casar imagem e texto, imagem e texto. Então aqui, campanhas institucionais de responsabilidade social, como o Dia da Árvore, o Dia Mundial da Saúde, mas também informações importantes para o empregado, como mudanças no programa de saúde da empresa. E Também, por exemplo, o Expresso, que é uma solução que a gente trouxe aqui para o FIS, o Expresso V3, e que naquela época, ainda a versão 2, a gente estava disponibilizando 3 GB de acesso para os empregados. Então, trazer informação, trazer junto associado de imagem, e claro, a maior parte das vezes, esses conteúdos sempre circulando pelo nosso e-mail, que é o Expresso Livre. Mas também utilizando em redes sociais, né? E também utilizando na pop-up de tela que a gente tem, que é quando a pessoa liga o computador, vem informação também, imagem, são todos computadores Linux, né? Quer dizer, a maioria do SERP, pelo menos toda a área administrativa do SERP, usa Linux com distribuição Ubuntu, e aí a gente também tem um pop-up de micro, a gente pode levantar uma imagem dessa, ou uma animação feita em Blender, que a gente também trabalha, e aí ele tem aquele conteúdo. Também são imagens que a gente leva para o papel de parede da empresa, a gente instala em todos os computadores da empresa um papel de parede. É uma solução até que vai ser apresentada hoje às 16 horas aqui, com a equipe de Salvador, que desenvolveu essa forma de lançar no SERP em todos os computadores aquele papel de parede. Mas o importante aqui é ressaltar, assim, mais uma vez, é o uso de ferramentas livres para construir design, para associar com palavra, para não ser só texto, para trazer uma informação mais do dia a dia, mais moderna e dinâmica. E aí eu vou passar agora para a parte de assessoria de imprensa, que parece que sai um pouquinho, mas ela tem um fator muito importante para a gente. Quando eu falei da tema lá, que a gente está associando o SERP a vários temas de tecnologia da informação, no nosso projeto de assessoria de imprensa, a gente construiu um seminário SERP de tecnologia para jornalista. A ideia era justamente que o jornalista, porque o jornalista, gente, ele tem uma formação e ele, às vezes, tem que cobrir um assunto que ele nunca ouviu falar da noite para o dia. Ele pode ser até daquela editoria, mas não necessariamente ele vai saber de tecnologia com a profundidade que o SERP tem. Ele não precisa saber, mas ele precisa ter uma base para poder trabalhar aqueles textos e não dar informação equivocada. Tem aí no jornalismo sempre um conflito, digamos assim, da tradução do mundo científico para o público geral. Isso acontece sempre. No SERP, a gente tem que lidar com isso no dia a dia. O texto científico, o cientista, ele tem, e aí vale o cientista, o técnico, ele tem uma preocupação muito grande com o termo técnico que ele está apresentando. Só que, às vezes, aquele termo técnico, ele não gera significado para o público geral. Então, essa tradução, ela é importante. Então, esse seminário para o jornalista buscou levar informações sobre centro de dados, como é que funciona a rede, qual é a história da internet, quem são os atores por trás da política de internet. A gente levou esse conteúdo de informação para os jornalistas. A gente já fez 3 capacitações, por exemplo, com a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. E aí foram jornalistas da Agência Brasil, jornalistas da Rádio Nacional, jornalistas da TV Brasil. Então, era justamente levar conteúdo de informação de tecnologia, fazendo com que o SERP também fique registrado para essas pessoas como uma referência em tecnologia da informação. E, nessas palestras, o software livre normalmente é a palestra que encerra essa capacitação que a gente faz com eles. Eu estou com a equipe de comunicação aqui, então, os colegas quiserem até, inclusive, acrescentar durante a palestra, vocês fiquem à vontade. Quem quiser fazer pergunta também, não precisa esperar o final. Tá? E a gente usa bem o tempo aqui. Então, esse seminário SERP Tecnologia é isso. Trazer o jornalista para a empresa, ou até que o SERP vá, que é a nossa intenção, e algumas redações, para levar esse conteúdo de tecnologia, com o objetivo que o SERP se torne referência e levar assuntos que são importantes para o SERP. Segurança da informação é um deles, software livre é um deles, e por isso que ele faz parte dessa grade também. O software livre, ele está na pauta. Na nosso ciclo de comunicação pública, a gente se alinhou à Secretaria de Comunicação da Presidência e fez cursos de comunicação, chamando assessores de governo para fazerem parte desses cursos de comunicação. Quais eram esses cursos? Cursos de gerenciamento de crise, capacitação de porta-vozes nas empresas, planejamento e mensuração de resultados em comunicação. A ideia era justamente fazer um momento em que órgãos de governo, porque a gente tem uma preocupação com o governo, sim, a empresa é pública, que assessores de governo estivessem juntos, fazendo capacitação e comunicação, sabendo como lidar com momentos de crise. Por que isso era importante para a gente? Porque em 2011, se eu não me engano, a gente teve o chamado, que eles chamaram de ataque hackers, e a informação veio sempre truncada, em que houve muito ataque de DDoS a sites de governo. Então, os assessores de governo, por exemplo, não estavam preparados também para lidar com aquele fluxo de informação tão grande e ainda mais alinhado à tecnologia. Com esse ciclo de comunicação, a gente também buscou a proximidade do SERP com esses atores de governo para que a resposta a situações de crise também fosse mais eficiente. E que eles até pudessem nos procurar para dar informações, porque nem sempre um site... Na verdade, boa parte dos sites de governo são administrados pelo SERP. Mas sempre que um site de governo é atacado, a imprensa procura a gente, o CERPRO, para falar, não, a gente tem que dizer, não, esse site aí realmente é com o próprio Ministério. O Ministério do Esporte é com o próprio Ministério do Esporte. Mas, de qualquer forma, esse alinhamento vale porque é governo. E informações desencontradas de governo geram desconforto, geram informação truncada, gera situações até de certo, não diria pânico, mas quase isso, que as pessoas, ah, cadê meus dados, estão na mão de todo mundo, é isso mesmo, invadiram, não houve invasão a site que tem informação das pessoas, não houve invasão ao site, por exemplo, da Receita, aos dados do Imposto de Renda de ninguém naquela época. Mas com informação, tanto da parte jornalista quanto dos assessores, de não saber trabalhar bem essa informação, ela gera a desinformação e, por isso, gera desconforto na população. Pode passar aí, chefe, por favor. Bom, e aí a gente tem a parte nossa de relações públicas, que aí é a parte que, prioritariamente, a gente trabalha, por exemplo, com eventos. E aí a gente está falando de eventos tanto externos como esse, o FISL, o CERPRO é patrocinador do FISL e é há muito tempo. O presidente do CERPRO, ele é um dos fundadores do FISL, o Marcos Mazzoni. Mas também outros eventos de software livre no Nordeste, o Festival de Software Livre, o Festival de Instalação de Software Livre, Latinoair, a Arena Software Livre da Campus Party. Então, o CERPRO ele tem sido um patrocinador de eventos de software livre para manter esses momentos como esse de compartilhamento do conhecimento, manter momentos de debate, de discussões de políticas, até que interfiram em políticas públicas de TI. O CERPRO tem apoiado. Aqui, o PHPD é um exemplo do encontro do CERPRO com a comunidade PHP. Então, a gente usa as ferramentas livres para promover debates sobre software livre, promover encontros sobre software livre. É um ciclo que a gente faz. E a gente também, a comunicação do CERPRO, organiza o CONSERGE, esse é um exemplo de 2012, que é um congresso internacional software livre e governo eletrônico, para discutir política pública, tecnologia da informação, para juntar comunidade de software livre, comunidade acadêmica, técnicos, universitários, estudantes, secundaristas e governo para discutir políticas públicas utilizando software livre, com reforço no software livre. Então, é comunicação feita com software livre, também para apoiar o software livre. Esse ano, esse é o site do CONSERGE desse ano, o CONSERGE acontece, não posso deixar de fazer uma propaganda aqui, de 13 a 15 de agosto, também é um momento da gente discutir, fazer esse debate, como eu falei, e a organização desse evento, a divulgação, toda a parte de organização mesmo, de execução, de acompanhar e de gerir palestrantes, toda essa organização do CERPRO tem uma grande atuação da comunicação social. Então, a gente tem um outro, e aí saindo da parte de eventos, a gente tem um outro trabalho, que é fazer o gerenciamento, a gestão dos sites internos da empresa. E aí, mais uma vez, é casado o uso do software livre para construir essas identidades visuais. Pode passar ao próximo? Construir essas identidades visuais. Para a gente criar tanto sistemas, tanto sites internos, quanto sites que sejam do CERPRO para o público externo do CERPRO. Né? E a gente faz isso com o uso do software livre e usa prioritariamente Plone para os nossos sites. A gente usa prioritariamente Plone. Eu acho que, na verdade, hoje a gente só utiliza Plone, diria assim, para... A não ser que haja, acho que o Tesouro Nacional fez alguma coisa em Liferay, mas, enfim, vale também. Mas é uma ferramenta que hoje a gente sabe mexer muito bem, customizar conteúdo, gerenciar conteúdo de forma prática e de forma ágil. Pode passar para mim, por favor. Esse é mais um exemplo, o catálogo de tecnologia, um site interno nosso. Pode passar, por favor. Aqui, por exemplo, é o nosso site do CERPRO. Quem não é do CERPRO não tem essa visão. Ao logar no site, o empregado do CERPRO, esse aqui é o meu perfil, ele tem um acesso a uma gama maior de informações, ele pode gerenciar seu próprio conteúdo aqui, organizar seu conteúdo, quais são os conteúdos que ele quer que tenha disponível para ele daquele portal. Pode passar para o próximo. Aqui é um exemplo daqui da gestão de conteúdo que a gente faz, usando o Zoplone aqui. Então, essa é a nossa interface de administração desse site, e aí ele vale para quase todos os sites que a gente trabalha no CERPRO. Pode passar, por favor. Então, a gente tem, além disso, como eu já falei do Expresso V3, a gente tem um apoio e usa também, prioritariamente, LibreOffice e Voz Livre. Voz Livre é o VoIP, é a telefonia do CERPRO hoje. Por que eu estou falando disso? Porque toda quinta-feira, a Coordenação de Comunicação Social faz uma reunião de pauta. Isso é importante para a nossa organização. A gente funciona como, eu diria, para simplificar bem, como uma agência de notícias, uma agência de publicidade e uma agência de eventos. Simplificando para ficar de maneira mais clara. E toda quinta-feira, a gente reúne a equipe, e aí antes a gente distribui as pautas num formato de texto, LibreOffice, e também está numa planilha também, LibreOffice. A gente distribui as pautas, distribui qual é que cada um tem que entregar aquela matéria, a gente conversa sobre a orientação das matérias, o que é que tem que ser escrito. E essas matérias, a gente faz essa reunião por áudio, utilizando os canais de telefonia VoIP do SERPRO, porque eu tenho esses comunicadores que eu falei, espalhados por todo o Brasil. Então, como é que eu uno todo mundo? Eu podia fazer por videoconferência também, mais rápido para o telefone ali, eu reúno a equipe no Brasil todo. Está Florianópolis, está Porto Alegre, está Belém, está Fortaleza, todo mundo por áudio discutindo as pautas. E essas pautas, elas estão normalmente associadas a planos de comunicação. Então, a gente estabelece, durante o ano, campanhas publicitárias que são realizadas no SERPRO, ou campanhas de divulgação que vão ser realizadas dentro do SERPRO. E essas campanhas, elas têm calendários de divulgação, tanto de peças publicitárias, quanto de matérias a serem escritas. E a gente, muitas vezes, inclusive, associa aquela peça publicitária àquele conteúdo jornalístico. Então, a gente, ao enviar o e-mail marketing, que eu falei, né, aquela mensagem de texto para o empregado, eu o levo, posso levar para uma TV SERPRO, para um vídeo que tem explicativo, ou uma matéria sobre aquele assunto, eu posso encaminhar para uma notícia, entendeu? Eu posso caminhar direto para um arquivo. Mas eu trabalho sempre utilizando essas ferramentas livres, integrando a comunicação. Plano de comunicação elaborado, cronograma efetuado, e matérias escritas, peças publicitárias elaboradas, e elas associadas num plano de comunicação com objetivo para ser atingido. Aqui são projetos que a gente tem já trabalhado, mas que não estão firmemente implementados, e que a gente já vai usar duas novas ferramentas livres. Então, para o nosso álbum de imagens dentro do SERPRO, a gente já tem lá o Gallery na primeira versão, ele está sendo homologado dentro da empresa, que ele é uma espécie de Picasa, de Flickr. Então, ele vai funcionar como álbum de imagens para a gente. Para todo o SERPRO, internamente, vão poder acompanhar a cobertura fotográfica de todos os eventos que foram realizados no SERPRO, no Brasil todo, todo mundo acessando de qualquer lugar. Mas também para a área de comunicação e jornalismo, como um banco de imagens também. Para a gente poder utilizar essas fotos ou quaisquer outras fotos que a gente tiver nos nossos produtos jornalísticos e de publicidade. Integrado com o Plone? Integrado, ainda não. Ele ainda não está integrado com o Plone. A gente também podia usar uma versão do Plone para isso, né? Mas ele não está integrado com o Plone, não. Mas foi uma sugestão que surgiu, e aí ele foi mais rápido para andar, caminhar na empresa. E o outro que a gente está também, a gente já tem um piloto lá na sede em Brasília, a gente está usando esse que é... Eu chamo de Shibo, né? Tem formas diferentes de falar, Zibo, Exibo, tem gente que fala de tudo com a gente chama de Shibo. E ele aqui é para painel digital. Vocês veem em aeroporto, vocês veem em shopping, aquele painel informativo, dinâmico. Então, a gente está usando uma ferramenta livre também, que é o Shibo, para fazer essa gestão de conteúdo. E, dentro em breve, a gente terá, por exemplo, monitores em todo o SERPRO, no Brasil todo espalhado, e eu, da plataforma Shibo, consigo dizer qual conteúdo vai para aquela tela em Salvador, vai para aquela tela em Belém, vai para o nosso escritório, em Macapá, no escritório em Vitória. Eu vou poder dizer qual é a imagem que eu quero que apareça naquele monitor, naquela localidade. Então, usando mais uma vez um software livre, também terminando de homologar, terminando de implementar a ferramenta, a única coisa aqui é a aquisição mesmo de monitor e do formato, né, do totem que a gente chama para encaixar isso. Então, são novos projetos que a gente tem encaminhado também com o uso de ferramentas livres, colocando a ferramenta livre como prioridade. Então, é isso. Não é só isso, mas acho que para a gente, para o papo de hoje, era isso. Então, se alguém tiver dúvidas, perguntas... A Mabel Gomes é gerente de jornalismo, seria de imprensa lá, trabalha com a gente. Ela está com a revista, que então é a mais recente revista tema, a edição mais nova, tratando de um dos grandes produtos do Brasil, que é esse imposto de renda. Talvez, não sei se todo mundo sabe, mas são raros os países que têm um sistema de imposto de renda como o Brasil tem, um sistema desenvolvido pelo SERPRO para a Receita Federal. Então, poucos países têm isso. Tem gente que diz que, brasileiro que mora nos Estados Unidos, que chama, faz um churrasco para mostrar aos americanos como é que declara o imposto de renda, que o americano se perde em mil folhas de papel, ele faz um churrasco e diz assim, vou declarar o meu imposto de renda. Chega todo mundo, ele aperta enviar e declarou o imposto. Então, é um imposto que a gente tem bastante orgulho e esse ano começou a ser entregue em tablet também, preenchido em tablet. E essa revista tema aí que a gente faz com o Scribus, com o Inkscape, com o GIMP, com a nossa equipe de comunicação. Então, eu não sei se a gente tem dúvidas, perguntas, debates. Pode. Eu vou sentar aqui porque eles precisam passar o microfone.
Alô, alô. Meu nome é Marcelo e eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, e trabalho numa Câmara Municipal de Pindamonhangaba. O nome, inclusive, todo mundo conhece mais pela televisão, pelas gracinhas aí, né, de Pindamonhangaba. Mas é o seguinte, a minha pergunta é mais, não tão técnica, mas envolve um pouquinho, é o fato do jornalista. Olha bem como eu falei, do jornalista, né? É, aquele que cisma em trabalhar com documentos fechados, tipo DOC, XLS. Como é que vocês trabalham esse cara dentro desse corpo, que com certeza não é pequeno? Vocês trabalham também esse lado, não só informativo, técnico, né? Explicando para ele como funciona, mas aquele lado pessoal. O cara fala, não, mas eu, lá na minha empresa, lá não sei de onde, eu só uso isso, no meu micro é isso. Como é que vocês trabalham esse ponto, por favor?
Você está falando do nosso relacionamento com jornalistas de veículos.
Isso, né? Perfeito. Aquele documento que chega e como que vocês distribuem também o conteúdo para essa pessoa. Entendeu?
Olha, até porque a gente tem distribuído essa informação direto no e-mail. A gente não tem anexado num documento disso. Um documento de texto e tal, a gente tem encaminhado direto do nosso e-mail já aberto. Até como estratégia também, porque para abrir um anexo, o jornalista pode já desistir daquele release, né? Se tiver que abrir. Então, muitas vezes, a gente trabalha a gente normalmente trabalha com o envio dessa informação, de um release, direto no corpo de texto do e-mail, do nosso e-mail. E aí a gente dá um jeito lá de não chegar desformatado no e-mail do... A gente tem um gerador, uma coisa que eu esqueci de falar, a gente tem para fazer esses veículos aí de informativos, um dos nossos designers aprendeu PHP por conta própria e criou um gerador de HTML. Então, aqueles veículos que eu mostrei ali atrás, que eu chamei primeira leitura, em tempo, os convites que a gente faz, a gente já tem um formuláriozinho, a gente vai preenchendo, colocando o conteúdo, gera, copia o código, coloca o código no nosso e-mail, e aí ele já aparece o conteúdo montado. Eu tenho um videozinho, depois eu posso mostrar aí, só de exemplo de como é que a gente monta lá um convite, por exemplo, com um gerador de HTML. Então, a gente faz isso porque colando o código HTML no espaço de HTML do nosso Expresso, aí a gente já garante que que aquela informação não vai ser, aquele conteúdo não vai ser distorcido para chegar no e-mail de outra pessoa. Mas, assim, a gente não tem um trabalho ainda, a gente não tem um trabalho hoje, não surgiu momentos como esse, de a gente mandar um arquivo e o jornalista não conseguir abrir, reclamar. Você tem algum exemplo, Mabel?
Parabéns pela palestra.
Ah, obrigado.
Meu nome é Nick, eu faço parte da comunidade Drupal e eu vim aqui justamente, eu sei que a SERPRO usa bastante Plone, né? Eu vim aqui dar uma olhada no que vocês estavam trabalhando, se vocês trabalham exclusivamente com Plone ou se vocês avaliam outras ferramentas também. Eu vi ali o evento sobre o PHP Day, então acho que vocês devem utilizar PHP também, assim como outras ferramentas, né? Então, era mais de uma curiosidade mesmo para conhecer o trabalho de vocês. E se você quiser compartilhar essa informação, assim, essa experiência de vocês com outras ferramentas além do Plone, o Drupal, ele é utilizado, por exemplo, a Casa Branca dos Estados Unidos está usando o Drupal. E tem outros órgãos governamentais também que usam. E outra questão que eu tenho também é... Eu percebi que as imagens são muito bonitas. Você falou, a gente tenta integrar o texto com as imagens. Vocês usam algum banco de imagens e é livre? Ou essa é outra questão.
A gente, de fato, tem... Nesse momento, a gente está sem, porque está sendo contratado. A gente tem um banco de imagens contratado que não é livre. Mas a gente tem usado também bancos livres para fazer. Inclusive, agora, nos últimos meses, a nossa universidade corporativa, que tem lá no CEPRA, está renovando o contrato. A gente tem usado bancos de imagens livres. entendeu? Para fazer esses conteúdos, sim. Sobre o desculpa. Pode, claro. Não, isso quer que eu te indique? Isso? Tá. Posso pegar seu contato para eu te mandar depois? Tá. Beleza. É. Não sei se nas imagens, nas fotos já tem ali o arquivo, se tem o link. Não tem. É, só para responder, até onde eu sei, eu não posso falar tecnicamente por toda a parte do cérebro, até onde eu sei, é sempre pone que a gente usa. A gente já tem, aí é questão mesmo da formação de equipes, né? Então formou equipe em Plone, há uma segurança muito forte em Plone. O próprio Plone, né, ele nos dá hoje segurança mesmo da informação para suportar determinados sites que têm acessos violentos, assim, então, violentos que eu digo de muita gente acessando simultaneamente. Então tem sido isso. Agora, evidentemente que já a gente já discutiu outras ferramentas. Eu não me lembro se teve o Drupal, é Drupal ou Drupal, não sei. A gente já fez tem uma sessão na tema que a gente chama de discussão, que a gente já discutiu sobre CMS. O que é que cada um tem de melhor para oferecer, né? Também discutindo Joomla, já houve uma tentativa de usar Joomla também no SERP, mas tá muito tranquilo usar Plone lá, né? Tem uma segurança, tem especialistas, a gente está com a produtividade de homem-hora também muito boa para esses sistemas.
Meu nome é Rodrigo, eu também trabalho junto com o Marcelo lá. Eu achei interessante que você comentou aí da ferramenta para fazer streaming de software livre. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como vocês utilizam ela lá e da dificuldade, se teve ou não, para implementar isso. E também de todos esses programas, essas alternativas livres que vocês utilizam lá, o LibreOffice, o Scribus, o GIMP, a gente utiliza algumas coisas lá também que a gente não encontrou dificuldade, mas tem algumas ferramentas que a gente ainda encontra uma certa dificuldade. Eu queria que você falasse se lá no caso de vocês, o que teve mais dificuldade para aceitação, assim, o que ficou bem complicado mesmo, mas é por aí.
Como minha palestra é mais uma visão de usuário mesmo, a gente tem equipe técnica que tem maiores condições de falar sobre o que a gente chama de serviço assist, né, que é o assist, o vídeo stream livre do SERP. Mas a gente usa lá o tempo todo no SERP, ele foi implantado, ele surgiu, na verdade, de um congresso interno que o SERP faz de estímulo do conhecimento, que é o CONSERP, e que os empregados do SERP são premiados quando colocam iniciativas. E aí, cada um escreve seu trabalho, tem lá os temas, e eles são premiados. Então, esse vídeo stream livre foi um trabalho premiado no CONSERP, e aí que ele teve... a empresa olhou, viu aquele produto vencedor, e assim, não teve muita dificuldade para que aquilo fosse internalizado na empresa. E ele é muito utilizado, inclusive, pelo próprio governo. Hoje, muitos órgãos de governo solicitam ao CERP para fazer a transmissão de seus eventos. O Comitê de Implementação do Software Livre, que eu falei, do Governo Federal, tem várias palestras que são abertas, não é isso, Gabi? O link disponibilizado em redes sociais, e essas palestras desses cursos, inclusive de ferramentas, como a gente apresentou aqui, são transmitidos pelo vídeo streaming. A nossa TV, quando a gente transmite também algum, a gente pode transmitir um evento ao vivo, a gente está lá por trás esse serviço streaming. Mas a gente pode fazer o contato depois e eu fazer em contato com vocês para vocês conhecerem os técnicos que comandam a ferramenta, que aí acho que vai ser uma troca de informação bastante relevante. Das nossas ferramentas, eu tinha bastante receio que o Scribus não fosse funcionar bem, mas ele foi bem tranquilo, na verdade, para a nossa equipe. O Inkscape, talvez o mais difícil, não é o Inkscape, mas a pessoa realmente largar o Corel, por exemplo. Isso é realmente difícil. E tem gente que quer fazer jornal em Corel, que é pior ainda. Porque para você fazer um jornalzinho, uma revista grande, no Corel é péssimo. Tem gente que quer fazer, mas não é a ferramenta adequada. Mas eu tenho... um dos nossos programadores visuais, por exemplo, ele já não usava o Corel, ele usava o Illustrator da Adobe. E aí... Para ele, essa transição para o Inkscape foi muito melhor. Ele não usa o Corel de jeito nenhum se ele tem o Inkscape. Porque para ele o Inkscape é muito melhor que o Corel. Ele parece que é mais similar ao Illustrator e ele hoje não sente nenhuma dificuldade, nenhuma saudade de usar o Illustrator e plenamente usa o Inkscape. Mas eu acho que o ponto mais complexo para nós, de ferramenta, é o CineLayer, que é de edição de vídeo. Então, esse, de fato, ele ainda tem recursos a serem ampliados, melhorados, para que a gente utilize. Né? Porque a facilidade de outros editores de vídeo hoje para produzir conteúdo ainda supera um pouco o CineLayer, mas ele tem evoluído bastante. O GIMP, que antes não dava frente ao Photoshop, ele já evoluiu de uma maneira muito boa. E também a gente usa lá GIMP tranquilamente no lugar do Photoshop. Então, assim, são coisas. É questão também, assim, os nossos programadores visuais, claro que assim, um ou dois talvez não tenha sido tão fácil. Mas 70% deles, dos cinco, né, digamos assim, três, eles abraçaram a causa de aprender as ferramentas livres. Então, é mais aquela coisa de motivação da equipe também, de ter uma missão, de ter uma razão para fazer aquilo. E aí, eles abraçaram isso aí. Então, ele pega e diz assim, não vou fazer isso. Eu citei, ele aprendeu PHP para fazer um gerador de HTML para a gente. Simplesmente porque ele achava que algo devia ser feito e, não é para fazer com essa ferramenta. Vamos lá, qual é o problema? É não criar uma raiz com aquela ferramenta, com aquele programa. Eu não sinto falta hoje de nada da Microsoft, por exemplo, de suíte de escritório. Uso o LibreOffice tranquilamente, não sinto falta. Então, é mais uma questão também de postura, dizer assim, por que não? Por que eu vou gastar tanto numa licença, que eu tenho que renovar o tempo todo, quando com R$1.500 eu fiz um treinamento de 10 horas e que hoje eu produzo essa revista que está na mão de vocês aí. Então, é mais nessa linha.
Bom, meu nome é Edemir. Uhum. Eu ia perguntar sobre o streaming, mas ele já perguntou. Eu queria te perguntar uma outra coisa, então. Você falou que as reuniões são feitas pela voz livre, através do VoIP, né? Você já pensou em usar, você falou em videoconferência, se já usam webconferência? Ou seja, se tem algum serviço, e sim, qual o sistema que vocês usam para isso?
O Expresso, a nova versão dele, o Expresso V3, né, que a gente reforçou o lançamento dele aqui, e a gente já está usando internamente no Serpro, ele já está possibilitando para a gente fazer webconferência, e webconferência com apresentação de slides, né, tipo open meeting. Então, a gente já tem isso. O que a gente não tem ainda são as câmeras nos computadores para fazer a webconferência perfeitamente. Mas, assim, isso é só questão de equipamento, porque a tecnologia já está funcionando, ela está embarcada no Expresso V3, a nova versão do Expresso que a gente usa lá. Na revista aí tem um folderzinho do Voz Livre, ou do Expresso, desculpa. O bom é que essas várias ferramentas que eu falei aqui, elas estão disponíveis nas comunidades, vocês sabem, e o Expresso V3 também, e aí a gente está utilizando, a gente já pediu, inclusive, para começar a fazer nossas reuniões pelo Expresso, né? A gente está esperando só os equipamentos para poder fazer essas reuniões também para o webconferência. É isso, gente. Então, assim, a gente não teve todos os pontos esclarecidos aí, que é a parte mais técnica. Então, a gente pode conversar aqui do lado de fora para pegar os contatos e a gente fazer a ponte aí com a parte técnica do Serpro. E obrigado pela participação de vocês, por terem me escutado, inclusive nesse horário de 14 horas aí pós-almoço, que é um desafio. Muito obrigado, então. Boa tarde para vocês.